Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com fósforos riscados no vento. A partir desta sexta-feira, as crónicas de Mário Cláudio na Antena 2. Objetos, circunstâncias, momentos. Crónicas sobre as quais conversei com o escritor na última sexta-feira, para ouvir daqui a pouco que se toca a sineta. Às sextas-feiras, como sempre, também a semibreve de André Lupi, que hoje nos traz o mistério, Yannis Xenakis. Na vida breve, também às sextas-feiras, nesta temporada da Ronda, a poesia de Ana Luísa Amaral, para ouvir, na voz da autora, o poema A Carta. E na última edição, a importância de se publicar livros de teatro. A edição de dramaturgia tem casas próprias no nosso país, não muitas. A Bicho do Mato é uma delas. Tem agora futuro assegurado ao integrar o projeto Iprimatur. Acaba de sair, já nesta nova vida, Vai Ficar Tudo Bem. Fim de Luís, do francês Joël Pomerat, um dos mais conceituados dramaturgos da atualidade, sobre transferência da Bicho do Mato para a Iprimatur. Vou conversar com os editores Hugo Xavier e Pedro Bernardo. E a música também. Vai ser assim a ronda. Música a começar, Andante Moderato, a fantasia em dó maior de Franz Schubert, nas interpretações de Victoria Mulova, violino, e Alastair Bitson, fortepiano.
Thank you.
fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
Inicio o monólogo com o som de uma sineta em cobre cinzelado. Adormecida por décadas e décadas em cima do aparador, ela constitui, se quiser mostrar-me rigoroso, aquilo a que se chama sino litúrgico, desses que acompanham ainda rituais de variada denominação. A sineta de que vos falo faz parte agora de um tesouro modesto e mora em minha casa. Trata-se de um artefacto de bárbaro desenho e por isso mesmo encantador, em cujo bojo se gravaram os símbolos dos quatro evangelistas: o anjo de São Mateus, o leão de São Marcos, o touro de São Lucas e a águia de São João. É a réplica, em ponto menor e, portanto, facilmente comerciável, da que existe na Catedral de Colónia e continua a ser ouvida pelos três reis magos, cujos corpos, lendariamente trazidos de Constantinopla, dormem aí o sono da paz. O original viveu assim entre multidões de peregrinos, nuvens e nuvens de incenso, preces atendidas ou não. E os forasteiros que depois avistavam a miniatura e lhe achavam graça, traziam por vezes a sineta na bagagem e no meio das camisas e piugas, dos tojos de toilette e de um rolo de papel higiênico. A sineta que herdei persiste em reter, não me resta dúvida, segredos perturbantes, evocáveis a cada um dos seus toques, quase inúteis, por fim. Tendo outrora convocado os criados ao cumprimento do dever, emudeceu por efeito das revoluções igualitárias, e apenas de longe a longe, quando se lhe limpa o pó, volta ela a tanger. Em verdade, se no princípio era o verbo, antes dele teria sido, talvez, o pequeno Bing.
Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio. As crónicas de Mário Cláudio, para ouvir às sextas-feiras aqui na Ronda. Daqui a pouco, o mistério Yannis Xenakis, na semibreve de André Lupi. Thank you. Rocky Cornier, Os Olhos Negros, uma interpretação de Robbie Lakatos e do seu ensemble.
Semibreve, uma rubrica de Andrea Lupi.
Το πρόγραμμα είναι ηχεία των Ιάννης Ξενάκης. Amplamente celebrado no ano de 2022, por ocasião do seu centenário, Yannis Xenakis continua a encerrar alguns mistérios. Sabemos que o pai era um homem de negócios e que a sua mãe tocava piano, e o casal vivia em Braila, na Roménia, quando Yannis nasceu. Alguns anos mais tarde, a mãe estava grávida quando morreu e Yannis ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade. Sabemos também que não nos chegou qualquer certidão oficial do seu nascimento e o músico, um dos mais relevantes da segunda metade do século XX, pôde então escolher a sua própria data de nascimento, a data de 29 de maio de 1922. A data é simbólica. O Império Bizantino caiu a 29 de maio do ano de 1453, com a tomada de Constantinopla pelo Império Otomano e o consequente êxodo dos intelectuais ortodoxos para a Europa Ocidental. Curiosamente, este mesmo movimento teve um eco na vida do compositor. Aos 10 anos de idade, Yannis Xenakis é enviado pelo pai para um colégio interno na ilha grega de Spetses. Yannis sentia-se deslocado e canalizou os seus interesses para a ciência e para a literatura grega, ao mesmo tempo que participava no coro da escola, cantando música de Palestrina, entre outros. Aos 18, ingressou no célebre Politécnico de Atenas, isto no outono de 1940. Decorria a guerra. E semanas depois, a instituição fechava na sequência da invasão italiana. Aos 19, Yannis ingressou na Frente de Libertação Nacional, um grupo de resistência comunista, tomando parte ativa em diversas manifestações contra a ocupação alemã. Em outubro de 1944, chegaram então as forças britânicas com o objetivo de eliminar a Frente de Libertação Nacional e, numa batalha de rua, Xenakis ficou gravemente ferido, com um explosivo que lhe atingiu a cara, desfigurando parte do seu rosto. Apesar de todos estes eventos, Xenakis graduou-se em fevereiro de 1946. Os membros da resistência eram agora vítimas de perseguição e, com um falso passaporte, usando o nome de Constantinos Castroinis, Xenakis chegou à Itália e conseguiu passar a fronteira com França, conseguindo neste país uma segunda vida, mas com o nome da primeira. A ideia inicial de ir de França para os Estados Unidos da América caiu por terra e Xenakis obteve inclusivamente a nacionalidade francesa. Com o seu diploma de engenheiro, conseguiu trabalho no ateliê de Le Corbusier, inicialmente fazendo cálculos, mas gradualmente participando também no desenho arquitetónico. Ao mesmo tempo, Xenakis teve aulas com Arthur Honegger, Darius Milhaud e Olivier Messiaen. A partir daqui foi desenvolvendo a sua linguagem musical, primeiro com obras orquestrais e grandes massas sonoras que mais tarde referiu serem ecos da sua memória, como nas manifestações nas quais participou durante a guerra, em que o ruído das massas era entrecortado por gritos. O seu pensamento científico levou a integrar e adaptar as lições do serialismo, articuladas com ideias e conceitos matemáticos, criando a chamada música estocástica. Também regressou a outra das suas referências de juventude, o teatro grego. Pioneiro, Yannis Xenakis escreveu entre 1987 e 89 uma das mais exigentes obras para percussionista solo, o Rebon A e B, que aqui ouvimos na interpretação de Pedro Carneiro, numa edição Zigzag Territoire.
Thank you.
Per pietà, non dirmi addio. Ludwig van Beethoven, pela mezzo Cecilia Bartoli, com a Orquestra de Câmara de Basileia, a direção de Mohai Tang.
A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Um poema de Ana Luísa Amaral.
Senhores, aonde a dor e a ausência ter sabor, um certo cheiro doce e demorado em forma de mil olhos. Pois vós olhastes essa minha ausência. Dissestes que dali criei palavras, mas não por minha mão. Na vossa história, senhores, eu fui só vós, em vez de gente inteira. Inteira nunca o fui, dobrado ao meio pelo escuro das vestes, pelas juras forçadas que cumpri, pelo dever que meditou meu pai. Porém, fui eu que as fiz às letras dessas cartas, eu que as fui construindo devagar na escuridão da selva. O resto foi roubado por vós e noutra língua e em mitos que vos eram necessários. Não fui só vós, fui eu, dona de mim, porque as letras me foram, e o amor, e o ódio vagaroso. Só para isso me valeu viver, para compor igual a sinfonia tudo o que considerei. Ele foi só palavras que em palavras forjei, bigorna onde moldei espadas e lanças, o lume necessário. Só não moldei as grades da prisão onde vivi, essas moldastes vós até a incandescência. Mas eu, nas letras que compus, eu inventei a ausência como mais ninguém. Eu fui a mão da ausência numa cela escura. E os atos dele foram-me as metáforas, imagens a seguir-me mais fortes do que a vida. Por isso me chamastes, senhores, no vosso tempo, uma palavra nova e ágil, literatura. E assim eu fui-vos vós e doce mito, e nada mais vos fui. Quero dizer-vos hoje, neste tempo tão escuro, mas de um escuro diverso do que tive, adeus. Deixai-me o escuro, o meu. Porque ao lado da minha, a vossa ausência, essa que em mim plantastes, nada é. Tomareis vós saber o que é ausência. Ausência, eu, demorada nestas linhas, dizer com quanto escuro a noite se desfaz e se constrói.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
sonata para piano número 14, sonata ao luar de Beethoven. O primeiro andamento, Adagio Sostenuto, a interpretação de Maurizio Pollini.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Um homem ao microfone. Senhoras e senhores, moradores de Paris, fico surpreendido ao constatar que vieram hoje até aqui em massa. O que é que vos motivou a reunirem-se desta forma? Como é que essa cólera, essa tristeza que vos animava ainda há algumas horas se dissipou? Será do resultado da vossa vitória sobre as forças erguidas contra vocês há alguns dias? Sei muito bem que não esquecerão nunca este sangue humano que foi derramado. Sei muito bem que é preciso ultrapassar este grande pesar para agora conseguir sorrir. Estarão aqui somente para celebrar esta enorme vitória, celebrar a vossa coragem, celebrar o vosso desejo de paz e harmonia entre irmãos e irmãs de uma mesma nação? Senhoras e senhores, parece-me haver aqui algo mais. Talvez seja a esperança de ver surgir à nossa frente alguém excepcional. Alguém a quem possamos chamar hoje Salvador. Uma pessoa excepcional que derrotou todos os complôs imaginados para nos separar dele. Se for o eleito, senhoras e senhores, então creio poder afirmá-lo agora. Não vieram em vão, porque acabaram de me confirmar que a pessoa em questão está a aproximar-se daqui neste preciso instante. Acaba de entrar nas ruas de Paris há uma hora, rodeada de centenas de milhares de cidadãos franceses emocionados, comovidos até às lágrimas. Ela está somente a algumas dezenas de metros e vai fazer a sua entrada daqui a nada. Da maneira mais simples, sem proteção, rodeada somente do afeto do seu povo que lhe estende a mão. Sim, eu juro que é verdade. Não acreditam em mim? Contem comigo até cinco, senhoras e senhores, e garanto-vos que esta emocionante aparição terá lugar mesmo à nossa frente. Um, dois, três, quatro, cinco, senhoras e senhores. O rei protetor de todos os franceses, o 16º seu nome, aquele por quem esperam há horas. Ei-lo! Luís! O rei entra, de fato branco, com um grupo de deputados, sobe à tribuna onde o esperam um grupo de moradores de Paris armados e o deputado Lamy, presidente da Assembleia Nacional. E é um excerto da dramaturgia Vai Ficar Tudo Bem, 1, fim de Luís. Uma edição Bicho do Mato. É uma coleção, uma editora, uma coleção Bicho do Mato, nascida para editar em parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, criada por José Alfaro, juntamente com livrinhos de teatro da Companhia Artistas Unidos, que durante 20 anos foram editados pela Cotovia e recentemente transitaram para a Senob e que nos deram, por exemplo, Juan Mayorga, o Prémio Princesa das Astúrias deste ano. São as duas coleções que sistematicamente têm, nos últimos largos anos, possibilitado a edição de textos de dramaturgia. No caso da Bicho do Mato, autores dos clássicos aos contemporâneos, dos portugueses a todos os outros, dramaturgias, mas também obras essenciais, como as de Konstantin Stanislavski, da preparação do ator, essa espécie de bíblia da representação. Ali têm surgido também, na Bicho do Mato, os textos resultantes dos laboratórios de escrita para teatro que Dona Maria tem realizado nos últimos anos, e as grandes peças ou as menos conhecidas do Amadeus, de Peter Schaffer, A Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, de Edward Albee, passando pelo Macbeth, de Shakespeare, ou Duelo, de Bernardo Santareno, A Menina Júlia, provavelmente a mais conhecida peça de August Strindberg, até a este, que é o mais recente. Ao momento em que conversamos, Vai Ficar Tudo Bem. Julgo que não disse a autoria, é o francês Joël Pomerat, um autor contemporâneo. Nasceu em 1963, é autor e encenador, fundou a companhia Louis Brouillard em 1990 e encena apenas os seus próprios textos. Segundo ele, segundo nos diz a editora, não existe uma hierarquia, a encenação e o texto são elaborados no mesmo tempo. E é o momento em que Bicho do Mato passa a fazer parte de Iprimatur, já um grupo com outras chancelas também, a Iprimatur, a coleção Livros B, que é um clássico dos livros do fantástico, do mistério. Bem-vindos uma vez mais à Antena 2, editores Pedro Bernardo, Hugo Xavier. Vai ficar tudo bem? Fim de Luís, apresentem-nos um pouco esta leitura da Revolução Francesa com estes modos tão modernos, tão contemporâneos. Pedro Bernardo, Hugo Xavier, Pedro.
Vai ficar tudo bem, é uma, enfim, eu diria uma espécie de recriação do momento, do ponto alto, entre aspas, da Revolução, que é a morte do rei. É uma cesura histórica. A partir daí o autor faz uma extrapolação e a partir daquele episódio depois permite outras leituras, portanto, de outras convulsões, de outros movimentos sociais, portanto, tendo por base esse episódio histórico, a peça depois permite que o leitor, ou quem assista, faça extrapolações com outras leituras.
Ao fazer um tratamento moderno da recepção da peça, ou seja, o que é que, de alguma forma, seria aquele momento da morte do rei numa sociedade que o recebesse como a nossa sociedade hoje em dia receberia qualquer evento desse tipo. Portanto, é um bocadinho por aí que o texto põe questões interessantes.
Este Vai Ficar Tudo Bem 1 é porque vamos ter um 2 ou é mesmo assim o título?
Para já, só mesmo o próprio autor, o próprio dramaturgo consegue responder.
É, com o tal processo em progresso, o trabalho em progresso. Vai Ficar Tudo Bem, de Joel Pomerats, a primeira edição Bicho do Mato na Iprimatur. E como é que a Bicho do Mato chega à Iprimatur? Então, porquê é que quiseram ficar com uma das mais importantes coleções de dramaturgia que existem?
Começa por ser, antes de mais, um encontro de vontades. O José Alfaro, o fundador do projeto, e o editor que dispensa apresentações, enfim, a determinada altura achou que já estava, enfim, já não tinha muita paciência para continuar o processo editorial e, portanto, quer dedicar-se e fazer outras coisas. E queria que alguém, havendo essa disponibilidade, que alguém ficasse o projeto, porque entendia que era uma pena deixar cair o projeto, enfim, podia pura e simplesmente ter fechado a editora e fazer outras coisas. Por intermédio de um amigo comum, chegámos à fala com ele e pronto, e depois a negociação foi simples, enfim, ele disse o preço dele, enfim, sem trair as negociações nós não regateámos, achámos que era um preço justo. E foi um encontro de vontades, porque nós, Iprimatur, entendíamos que fazia falta no nosso catálogo também a publicação de teatro. Que já tínhamos vindo a fazer.
O Bernardo de Santareno.
Já tínhamos vindo a fazer, precisamente. O Bernardo de Santareno, depois um Shakespeare, um Mercador de Veneza. E, portanto, tínhamos começado pontualmente a ir fazendo assim, um trabalho regular. Mas, no nosso entender, é uma lacuna no mercado editorial português. Portanto, como aliás foi bem referido, além do Bicho do Mato, só havia aquela coleção dos Artistas Unidos, que entretanto transitou para a Só. Tudo o resto, enfim, os editores portugueses entenderam que não justificou o investimento, enfim, haverá razões várias. No nosso entender, é um projeto meritório que merecia continuar e, portanto, chegámos a bom porto, as negociações foram rápidas e, portanto, nós continuámos o projeto.
Já falámos há alguns anos, quando começaram a publicar Bernardo de Santareno, sobre essa disponibilidade do público para os textos dramatúrgicos. Sabemos que não é, obviamente, de levar aos tops qualquer título, mas há um público também profissional, mas há um público leitor de dramaturgia. Eu referia, por observação minha e óbvia, a questão do Dona Maria II, está aqui nos livros, passa sempre pelo trabalho com o Dona Maria II ou poderão publicar outros textos?
Sem trair nada, quer dizer, o projeto tal como está, sempre que tem o logo, evidentemente, passa por projetos que eles nos apresentam. Nós temos a marca e, portanto, nada impede que a marca com outro design tenha outros autores.
E certamente que o teatro não acharia qualquer problema nisso.
Mas para já mantém-se esta parceria, mas nada impede que a marca, com outro design, mas a marca visa especializar-se nisto, teatro. Pronto, isso é ponto assente. Portanto, só aqui uma questão, enfim. A ausência de leitor é um argumento que vai sendo invocado, mas ele próprio se torna uma pesquinha de rabo na boca, porque se não há publicação, não há leitores.
Claro. Como acontece tanto na cultura.
Exato. Há um momento, claro,
Se não houver educação, disponibilidade.
Portanto, claro. E aqui, enfim, pá, tiramos o chapéu ao teatro, que faz um trabalho meritório, faz serviço público. Há uma coleção, o Teatro Nacional São João tem exatamente a mesma coisa, publicado pela UMOS.
É verdade.
É a UMOS que tem menos visibilidade, mas não deixa de ter mérito. Mas voltando à questão da publicação, nós entendemos que é um pouco isto. Quer dizer, o argumento invocado no momento da decisão editorial é de que não há público. Mas como é que pode haver público se eu não dou textos para o público ler? E, portanto, como é que se sai deste impasse, desta pescadinha? Só publicando, dando a conhecer, levando os textos às pessoas.
Vai ficar tudo bem, de Joël Pomerats. Primeiro título já com a Bicho do Mato integrada na Iprimatur, um grupo para todos os efeitos, de chancelas, um conjunto de chancelas. Outros títulos que venham aí, em que possamos ir ao teatro através das páginas?
Está uma coisa já terminada, um texto da autoria do atual diretor do Teatro Nacional de Ana Maria II, do Pedro Penin, Casa Portuguesa. Ainda não está, mas já está em processo.
E será a continuação, então, desta coleção, deste catálogo? Nunca sei bem, mas enfim, a coleção tem nome dos textos dramatúrgicos ou não?
Textos de teatro.
Porque depois há os outros.
Pois
não
há
muitos, mas alguns muito significativos.
Há os laboratórios. Claro. Há depois uns sobre uma coleção muito interessante sobre o próprio espólio do Teatro Nacional de Outra Maria, por exemplo, sobre José Marques, fotógrafo, sim, fotógrafo do teatro.
Saiu
um texto interessantíssimo que saiu há uns anos sobre os pontos, o papel dos pontos no Teatro Nacional de Ana Maria. Portanto, há uma série de coisas.
Há um álbum também muito engraçado sobre a coleção de teatro de cordel que faz parte do espólio do Teatro de Ana Maria, coisas que foram recolhidas ao longo do tempo e que têm muitos textos antigos e raríssimos. Não existem, creio eu, nem sequer na Biblioteca Nacional, do que eu pude ver. Portanto, tem texto, há uns álbuns muito, muito engraçados.
A trilogia do Stanislavski, que já foi aqui referida também, portanto...
Livro obrigatório e já lá vão muitas décadas. Quantas peças de teatro estão publicadas nesta coleção?
65.
Sensivelmente.
A memória não me faz.
Muito bem, é um número que se saúda e que vai continuar então. Assegurada que está a permanência da editora, da edição destes livros agora convosco. A Bicho do Mato, com Vai Ficar Tudo Bem, fim de Luís, o mais recente de Joël Pomerats, mas virá aí mais de Pedro Penin, já aqui ouvimos, e com regularidade aqui teremos textos levando a dramaturgia, o teatro, à possibilidade de o conhecer dessa forma, lendo. Hugo Xavier, Pedro Bernardo, muito obrigado por este regresso à Antena 2.
Última edição. Herdeira de múltiplas influências e senhora de uma força que a fez recuperar de um terrível acidente, a norte-americana Melody Gardot, Our Love Is Easy.
In your heart, you know it's plain to see, like Adam was to Eve.
if you were made for me. They say the poison vine breeds a fine wine. Our love is easy. If you ask me plainly, I would gladly say I'd like to have you round just for them rainy days. I like the touch of your hand, the way you make no demands. Our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. Physically speaking, we were made to last. Examine all the pieces of our recent past. There's your mouth I taste, your hands around my waist. Our love is easy, every time we meet. It's like the first we kissed, never growing tired of this endlessness. It's a simple thing, we don't need a ring. Our love is easy, our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known.
Our Love is Easy, a norte-americana Melody Gardot. Está feita a ronda, assim. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.